Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer a presença de todos vocês no evento. Eu sei o quanto é difícil tirar algumas horas da semana, né? São 2 dias, para participar de um evento como esse. Mais importante, gostaria de agradecer pela presença de vocês na minha sessão. Tem uma série de sessões para escolher, uma escolha difícil. Porque todas as sessões são muito boas, os palestrantes são muito bons. Então, obrigado, e eu vou tentar na próxima 1 hora entregar conteúdo que justifique a presença de vocês aqui. Vou fazer o meu melhor. Bom, a sessão de hoje é sobre a estratégia da Microsoft para a arquitetura do provedor de serviço. O título da palestra, até olhando depois que eu criei o título, eu falei assim: ah, esse título talvez não seja a melhor descrição, porque essa não é uma palestra só para quem trabalha com provedores de serviço. Tá? Aliás, quem aqui trabalha em hoster ou provedor ou service provider? Ok. Para vocês que não trabalham em um hoster ou service provider, essa palestra é para vocês também. Por quê? Porque, na verdade, todos nós em TI daqui para frente somos provedores de serviço. Talvez a gente não saiba, mas a maneira com que TI precisa evoluir para acompanhar a necessidade de um negócio exige que as nossas operações sejam espelhadas na mentalidade do provedor de serviço. Tá? Então, esse é a visão, o que eu quero passar para vocês na próxima hora. Uma outra pergunta: quem aqui assistiu a minha palestra ontem ou a palestra do Jeff Woosley? Legal. Vai haver um pouco de sobreposição do conteúdo que eu apresentei, do conteúdo que o Jeff apresentou com essa palestra. Tá? A palestra não é totalmente idêntica, mas há uma pequena sobreposição. Maravilha. Então, isso é o que a gente vai falar. Bom, quem sou eu? Eu sou o Ricardo, eu trabalho no time de Windows Server System Center na Microsoft em Redmond. E o foco do meu trabalho é trabalhar com clientes do mundo inteiro, identificando padrões de uso de Windows Server, System Center e agora, no futuro próximo, Microsoft Azure Stack, é identificar como os nossos clientes usam a nossa plataforma de nuvem privada e trazer esse conhecimento para o time de produto para que a gente tenha cada vez mais uma solução de nuvem privada que é consistente com a nuvem pública e que permite agilidade para TI. E isso tem a ver com o modelo de servidor, provedor de serviço, porque, como eu disse, é claro que para atender a demanda de agilidade da área de negócio, nós temos que cada vez mais tratar os nossos recursos no data center privado como um provedor de serviço utiliza. E para os meus amigos que trabalham num provedor de serviço, a ideia é eu vou trazer algumas tecnologias aqui que eu espero que, se vocês não estão ainda usando, que vocês venham a utilizar, porque a gente acredita que isso vai facilitar a vida de vocês também. Maravilha. Bom, quando a gente fala da nuvem, né, da mudança do foco do servidor para a nuvem, a mudança principal é uma mudança de conceito. Porque o que acontece? A nuvem, se a gente for simplificar, é uma quantidade de servidores ilimitados que você consegue provisionar de maneira rápida, etc. Tem até eu ouvi essa, eu vi esse adesivo que eu achei muito legal. É uma nuvenzinha, e aí fala: não é uma nuvem, é o servidor de uma outra pessoa. Né? Então, o que acontece? A evolução de você tratar os seus servidores individualmente para a nuvem é muito mais de operação e de como você trata os seus recursos. E, além disso, uma coisa muito importante é que a TI profissional, a TI tradicional, nós sempre tratamos a TI com hardware super customizado, super personalizado, com aplicações completamente acopladas com a infraestrutura. A inovação lenta, né? Então, aquele negócio, poxa, preciso de um sistema novo, eu vou pedir o servidor chega em 2 meses, aí eu tenho mais um mês do pessoal de rede, aí depois que o pessoal de rede resolver, eu chamo o pessoal de banco de dados, e aí daqui 6 meses eu distribuo uma aplicação. Isso no, na, na TI convencional. Quem já trabalha como provedor de serviço, vive uma realidade completamente diferente, onde você tem o cliente no telefone falando, olha, eu preciso distribuir 10 servidores amanhã. Talvez os servidores sejam físicos, virtuais, hoje em dia provavelmente vão ser virtuais, a quantidade de virtualização está cada vez maior, mas o provedor de serviço já vivia essa realidade há muito tempo. Agora o que está acontecendo é que TI tradicional está sentindo essas dores. Por quê? Porque a área de negócio e o usuário final está requisitando uma agilidade imensa. Porque, afinal, todos nós estamos acostumados a entrar num portal de self-service, adicionar o seu número de cartão de crédito e pedir um recurso, né? E aí o que acontece? A área de negócio pede isso para você. Bom, para que a gente, de novo, se estamos num ambiente de provedor de serviço ou de TI convencional, para que a gente vá para um modelo mais dinâmico, é imprescindível que seja adotado aquela mentalidade de provedor de serviço. Que qual é? Bom, o foco nas pessoas e no serviço tem que estar funcionando. Não tem aquela coisa, a aplicação parou de funcionar, eu vou chamar o cara de rede. Não, você é responsável por tudo. É claro que, dependendo do problema que você enfrentar, você vai ter uma qualificação num nível de suporte mais avançado. Mas o ponto é, quando o seu cliente liga para você, ele está com um problema no quê? O serviço não funciona, né? Que pode ser o quê? Lá na ponta, o cliente no Amazonas entrou no browser e o browser não está carregando a página. Ou pode ser uma coisa mais avançada que no meio de uma transação para de funcionar. Mas não importa, o serviço está fora do ar. E aí, serviço fora do ar, você tem que ser muito ágil em resolver o problema, independente de onde o problema reside. Bom, para isso, para que você consiga resolver os problemas de maneira mais rápida, é fundamental que você tenha processos padronizados e automatizados. Então, para quem já trabalha num provedor de serviço, é inviável instalar servidor na mão. Não dá. Você pode fazer um, você pode fazer dois, mas você não vai fazer 10. Mas mais importante do que isso, instalar o servidor ou criar a máquina virtual, você pode falar, bom, se eu não tiver automatização, eu pego um monte de gente, clico lá em Next, Next Finish e tranquilo. Agora, o que acontece quando aquela aplicação falha? E você tem que reconstruir aquela aplicação. Se tudo que você fez foi altamente customizado, qual é a chance de você reconfigurar de maneira errada? Se você não tem automatização, a chance é muito grande. Então, é fundamental o quê? Qual é a mentalidade do provedor de serviço? Bom, eu vou automatizar. Como você automatiza, depende. A ferramenta, etc. A gente até vai entrar em um pouco mais detalhes mais para frente, mas o que é mais importante é o seguinte. Se você não tem automatização para distribuir sua aplicação, ou seja, quando você cria uma nova versão, se você não consegue apertar um botão e ter a versão no ar, e mais importante, poder fazer o quê? O rollback se a distribuição não funcionar, se você não tem isso automatizado, vai ser muito difícil você escalar o seu data center no ritmo da nuvem. Tá? Então é fundamental, a automatização é fundamental. Além disso, servidores padrão, né? E eu ouvi isso alguns meses atrás, e eu vou repetir essa frase que eu ouvi, que eu achei bem interessante. Você tem que parar de tratar o servidor e a aplicação como o seu animal de estimação, como o seu cachorrinho ou gato. Você vai lá, cuida, vem cá, passa a mão, etc. Para de fazer isso. E você tem que tratar o servidor e a aplicação como gado, né? Por quê? No sentido que você tem que trabalhar em escala, não é verdade? Quando tem, se você tem uma fazenda que você vai tirar leite, você conhece uma outra das vaquinhas, mas assim, é escala, não é automatizado. Então, eu achei essa analogia bem interessante. Por quê? Principalmente porque, para quem trabalha num data center privado, a gente fica amarrado. Pô, por exemplo, eu gosto de dar telnet em switch, eu acho o máximo. Pô, é muito legal. Você vai lá, bom, da telnet, mata uma VLAN e pronto, a comunicação de todo o seu data center parou. Aí você tem um problema para resolver. Tudo isso é muito legal, né? Montar servidor, colocar placa, etc., também é muito legal. O problema é que, de novo, não escala, tá bom? Então, fundamental, para a gente pensar no modelo de serviço, o que, que é? Automatização e usar servidores e serviços padrão que você consiga criar rapidamente. Para finalizar isso, um exemplo, uma experiência que eu tive há quase um ano atrás, eu fui até o data center de Quincy, que é um dos nossos data centers da Microsoft na região de Seattle. É um data center que tem uma área física, eu diria, de 2 ou 3 desse centro de exposição, e tem 27 funcionários rodando o data center inteiro. Você anda no data center e não tem ninguém, né? O que está certo, ainda bem, porque se tivesse muita gente, fundamentalmente está errado. Legal? Então é isso, automatização e uso de, servidores e serviços padrão. Maravilha. O que a Microsoft está fazendo para trazer a nuvem para o seu data center? Toda a nossa inovação na plataforma, no time de Windows Server e System Center, é baseada em Azure. Ou seja, os líderes da minha área já comunicaram claramente o seguinte: se você quer fazer qualquer funcionalidade no Windows, tem que ser uma funcionalidade que ajude e faça sentido no ambiente do Azure. Por quê? Muito simples. Historicamente, a Microsoft nunca teve problema em fazer distribuição de aplicação. A gente nunca teve problema com isso. Sabe por quê? Porque a gente ficava lá 3 anos escrevendo software, aí lançava, né, fazia o release, você ou pegava um CD, DVD, ou mais recentemente baixava, e você fazia a distribuição. A gente não fazia. Então, todas essas dores de escala, etc., por muitos anos, não era um problema que a Microsoft tinha. Até que alguém na Microsoft decidiu fazer o quê? Decidiu criar o Azure. Então, 7 anos atrás, teve um projeto, chamaram de Red Dog, o cachorro vermelho. Falou, não me pergunta por que o nome era Red Dog, não importa. E aquele foi o nascimento do Azure. E a partir daquele dia, o que aconteceu? A Microsoft começou a operar um serviço na escala mundial. E aí a gente começou a ter dores. Quais as dores? Ah, precisa fazer o patch do servidor. Legal, tem máquina, tem VM rodando, o que a gente faz? Né? Pô, não dá para derrubar todas essas VMs. Tem que ter um processo de fazer migração de VM, por exemplo. Aí, a paulada no pessoal de Hyper-V fala assim, ó, vocês têm que dar um jeito. Por quê? Essa dor de operar o data center global na escala do Azure permitiu que a Microsoft começasse a aprender e melhorar os produtos. Legal, o que isso significa? Bom, o que isso significa é que se a gente olhar na versão atual do sistema operacional, que é o Windows Server 2012 R2, e na próxima versão, Windows Server 2016, os fundamentos do servidor são baseados na nuvem, né? Então, a computação com Hyper-V e todos os recursos de Hypervisor, que, na verdade, até o Azure usa, porque os Hypervisors no Azure são o quê? Hyper-V. Rede com a infraestrutura de rede definida por software, armazenamento e segurança. E a ideia é que, usando esses recursos de computação, rede, armazenamento e segurança padrões, a gente consegue fazer o quê? Por software, criar os recursos de alto nível, né? Como o cluster, como o network controller, o gerenciador de rede, o cluster de armazenamento, os serviços de proteção para proteger as VMs usando o Trusted Platform Module. E todos esses serviços podem ser operados, gerenciados pelo um modelo centralizado. E, em termos de produto, o que isso significa é a receita de replicar o Azure no seu data center privado é o uso de Windows Server, Hyper-V, System Center. Todos eles são combinados com tecnologias do Azure. Maravilha, vamos olhar um pouquinho dessas tecnologias. Bom, virtualização é... não diria que é o mais importante de uma nuvem, mas com certeza é um componente muito importante. Durante os anos recentes, houve um investimento muito forte em Hyper-V e algumas funcionalidades principais que valem a pena ser mencionadas, que estão vindo no 2016, permitem, por exemplo, o quê? Atualização da infraestrutura num ritmo muito rápido. Exemplo, a atualização do cluster sem downtime. Né? Hoje, ou melhor, no Server 2016, como é que você faz uma atualização de um cluster que pode estar servindo Hyper-V ou servidores de arquivo? Você move o recurso, a VM, por exemplo, através de Live Migration, ou se for um servidor de arquivos, Scale-Out File Server, você move o recurso para um outro nó do cluster. Você faz o upgrade de um desse nó, que você tirou todos os recursos, seu cluster continua no ar, as máquinas virtuais estão no ar. Nesse momento, o cluster começa a operar em Mixed Mode, ou seja, o cluster ele opera no modo que suporta hosts rodando 2012, R2 e 2016. Você começa a fazer o mesmo processo nos outros hosts do cluster, até que você tem todos os hosts configurados com 2016. Nesse momento, você configura um flag do cluster falando, olha, agora você está rodando em modo nativo. Acabou. Ou seja, você fez um upgrade da sua infraestrutura de cluster sem que as suas VMs parassem. Bom, quanto à disponibilidade e alta performance, todos os investimentos de migração ao vivo, de live migration, para quem usa, sabe que, independente, você pode ter uma placa de 1 giga, de 10 giga, Live Migration funciona, a VM continua funcionando, obviamente que, quanto mais rápido o seu link, mais rápido a migração de VMs ocorre. Né? Mas, de novo, é um recurso da infraestrutura que foi pensado para permitir que você faça o quê? Que você consiga fazer a atualização do seu parque sem interromper os seus usuários, ou seja, sem interrupção ao negócio. Outra coisa, cluster entre VMs. Né? Então, isso é um recurso que cada vez mais eu estou vendo os meus clientes usando, que é o quê? Por exemplo, eu quero fazer um cluster de SQL Server. Eu tenho SQL Server rodando em VM. Eu crio um cluster onde todos os nós são VMs. Né? E aí é interessante. Se você estiver rodando o próprio Hyper-V em cluster, você tem um cluster garantindo a infraestrutura do Hyper-V e os seus clusters virtuais baseados em VM. Além disso, existe um esforço dentro da Microsoft para fazer o teste e a validação de diferentes tipos de workloads para garantir que essas aplicações funcionam e funcionam bem dentro do Hyper-V e também em modo cluster, se necessário. Uma outra coisa que eu acho muito legal é o investimento da Microsoft em Linux. Eu até tenho um adesivo no meu laptop aqui que fala Microsoft Loves Linux. E é o adesivo que mais chama atenção em qualquer lugar que eu esteja. É uma coisa que, há 10 anos atrás, seria impossível ouvir da Microsoft. E existe um esforço muito, muito grande da Microsoft em garantir que, independente da plataforma que você está rodando, na sua nuvem privada ou na sua nuvem pública, obviamente, a plataforma básica, o seu hypervisor vai ser Hyper-V, mas o que você roda em cima, se é Linux, se é Windows, se é MySQL, se é Oracle, não importa, a gente garante o quê? Que aquela plataforma vai rodar bem, independente do sistema operacional. Azure é um outro exemplo disso para vocês que usam Azure hoje. Se você for criar uma VM, Você pode escolher um template já pronto do quê? De Windows Server, de Linux, de banco de dados, pode ser MySQL, pode ser Oracle, pode ser SQL Server. Tá? Então, isso, essa ideia de suportar outras plataformas e garantir que a nossa nuvem esteja preparada para outras plataformas, é uma coisa que a gente leva muito a sério. Bom, em termos de rede, o que que dentro do sistema operacional a gente tem disponível? A maior evolução é o Network Controller, que está vindo no Server 2016. Falar um pouquinho de virtualização de rede. A virtualização de rede no Windows Server começou no Windows Server 2012, né? E lá no Windows Server 2012, foi a primeira vez que a Microsoft liberou ou permitiu a criação de redes virtuais. A gente fez um investimento muito grande no Windows Server 2012, e agora com o Server 2016, o Network Controller é um componente do stack de rede onde você pode criar e controlar todas as opções de virtualização de rede. Além disso, o balanceador de carga definido por software, o firewall distribuído, e também uma coisa muito interessante que é o service chaining. Isso é muito usado em provedores de serviço, onde você quer fazer o quê? Você quer que o tráfego que está vindo para uma ou mais VMs seja inspecionado e possivelmente alterado por um serviço, um outro serviço, né? Que aí pode ser, por exemplo, uma inspeção de pacote para você identificar ameaças ou até. Por exemplo, o próprio balanceador de carga usa o conceito de service chaining. Então, isso é um recurso novo que está sendo trazido, tá sendo lançado no 2016. E o que ele permite é o quê? Você consegue manipular a rede virtual e também é mais fácil para a criação e adoção de appliances virtuais de rede. Né? Essas são cada vez mais comuns, né? Os firewalls de software e os balanceadores de carga. E além disso, como eu disse, o próprio stack de rede 2016 já vai incluir um balanceador de carga e também um firewall distribuído. Bom, essas são funcionalidades focadas no data center privado. Uma coisa muito importante de lembrar é que existe sempre a possibilidade e a necessidade de fazer a conexão com a nuvem pública, com o Azure, para um cenário híbrido. E aí, algumas coisas que valem a pena mencionar: Express Route, que é uma funcionalidade do Azure, e também, é claro, suportada dentro de 2016, que basicamente permite o quê? A conexão de alta velocidade com o Azure, onde o Azure se torna uma extensão do seu data center. Então, todos esses investimentos de rede do Windows Server, eles foram feitos baseados em quê? Baseados em demanda do próprio Azure. Bom, armazenamento. Armazenamento, eu acho que é uma área onde existe um contraste muito grande de TI profissional, TI convencional e o provedor de serviço, por causa de custo, né? Historicamente, o que que a gente fez com dados? Porque perda de dados é uma coisa muito. Se você tiver uma VM que restartou, tudo bem, o serviço volta. Perder o dado é uma coisa muito crítica. Então, historicamente, como é que a gente resolve perda de dados em TI? A gente comprava Hacked Storage. Né? Sem dúvida, é uma solução que te dá tranquilidade. Qual que é o problema? O problema é que é muito caro, né? E além disso, não é fácil você escalar. Você comprou um rack, para você comprar um outro rack, tem um investimento grande, demora tempo. E o que acontece? Nem todo o dado que você tem, se você for olhar do ponto de vista de custo, e aí, fazendo uma pausa nesse slide, a mentalidade do provedor de serviço. Você tem que começar a olhar a sua infraestrutura também numa questão de custo. Ou seja, todos os dados que você tem justificam aquele storage de alta qualidade, o mais caro que você tem? Eu não sei, essa é uma pergunta que quem pode responder é vocês. Se você é um provedor de serviço, você provavelmente já faz isso. Você vende, você tem lá, olha, eu tenho o armazenamento padrão e eu tenho o armazenamento avançado. E no armazenamento avançado você tem mais IOPS, ou tem um backup integrado, ou seja, você tem, se adiciona valor àquilo. Mas é importante olhar e falar o seguinte, poxa, todos os meus dados requerem essa infraestrutura de dados, de armazenamento que é altamente cara e dedicada? A resposta, em alguns casos, é não. E é onde o armazenamento definido por software é muito importante. Porque, basicamente, você pega opções de armazenamento baratas, discos SATA no servidor, distribui em inúmeros servidores, pega todos esses recursos em um único pool e daquele pool você cria os seus discos virtuais. E é aí também onde o conceito de hiperconvergência está sendo cada vez mais discutido. O que é hiperconvergência? É você tem o quê? Quatro nós com Hyper-V, esses quatro nós compartilham o armazenamento em cada um dos nós num pool maior, e aí você tem o quê? Todos os nós são responsáveis por computação e por armazenamento. A vantagem disso é o seguinte, você consegue usar hardware padrão de mercado, discos mais baratos. E é esse o modelo que o Azure usa, o Bing usa, o Facebook usa, o Google usa, né? Onde o nó, você utiliza todos os recursos do nó, e se o nó falhar, não tem problema. Por quê? Porque a máquina virtual consegue ser migrada e o storage já está sendo trabalhado num cluster com os outros nós. O nó migrou, o nó falhou, o que você faz? Você falha para outro nó. E aí, volta para a mentalidade. Olhando 10, 15 anos atrás, a maior falha era perder o hardware. E aí você fazia tudo para não perder o hardware. Hoje, para você conseguir atender a escala e os baixos custos, você tem que olhar para isso de uma maneira diferente. Poxa, perdi o nó, não tem problema. O que eu faço? Eu uso os outros nós que estão disponíveis. E aí, voltando no exemplo do data center lá da Microsoft, tem várias gerações de data center. A geração mais atual é o quê? É o container. E o container armazenado um em cima do outro, do lado de fora. A única coisa que tem é um telhadinho em cima do container. Não estou brincando, tá? Se vocês procurarem no Bing por Microsoft Data Center, vocês vão encontrar. Então, a última geração é isso. É o container, são dois, um empilhado em cima do outro, um grupo de quatro ou seis containers, um telhadinho em cima, não tem parede, não tem nada. As máquinas começam a falhar, depois de um certo número de falhas, o que acontece? Os racks dentro da máquina são descomissionados e quando o número de racks maior falha, o container inteiro é tirado. Ou seja, perder um servidor não pode ser momento de preocupação. Qual que é o desafio? Para quem trabalha já num provedor de serviço ou mantém qualquer tipo de plataforma à internet, isso não é novidade. Mas para quem está no data center convencional, é uma mudança de cultura muito grande. E você tem que trabalhar com a falha. A falha vai acontecer. Por quê? Porque se você quiser se proteger de todas as falhas, de novo, financeiramente, em termos de escala, você não consegue fazer isso. Legal? Maravilha. Continuando nos investimentos de plataforma, o que acontece? Segurança e proteção, tem algumas... Para mim, tem dois pontos altos desse slide aqui. Primeiro, o suporte ao Trusted Platform Module. Né? O Trusted Platform Module é o quê? É um chip que está em uma série de desktops, telefones, já há alguns anos, TPM você consegue ver em dispositivos móveis, mas mais recente o TPM está vindo nos servidores. Bom, com o TPM você consegue guardar certificados no hardware da máquina e o TPM consegue autenticar o usuário, por um exemplo. Legal. O que a gente consegue fazer com o Hyper-V no 2016? A máquina virtual, a gente tem um recurso chamado Shielded VM, onde A própria máquina virtual é protegida do sistema operacional do host. Então, o que acontece? Mesmo que você tenha acesso ao host, você só consegue acessar a VM se você tiver os direitos. E tudo isso é checado contra o TPM. Então, essa é a grande sacada. Então, por favor, Sérgio. Pergunta do Sérgio, da Microsoft também, um dos nossos gurus de segurança e outros assuntos. A gente já trabalhou muitos anos com esses tópicos. Isso me traz, a sua pergunta me traz lembrança, Sérgio. Eu não vou entrar no detalhe porque é uma audiência muito grande. Mas a pergunta do Sérgio é: existe uma limitação da TPM do número de chaves e como é que eu posso a ter diversas VMs protegidas usando uma TPM única. Infelizmente, Sérgio, eu não tenho os detalhes, mas o que acontece, os detalhes da implementação. Então, eu não vou entrar no detalhe da implementação. Mas o TPM, o Shielded VM, pode usar os recursos de AD para proteger as diversas máquinas. Então, o que acontece? Você não tem uma chave para cada VM, tá? Você tem um número limitado de chaves. Infelizmente, eu não tenho os detalhes da implementação, mas o fato é, a gente não tem. Se você tiver 100 VMs, você não necessariamente está usando 100 chaves no TPM. Peço desculpas por não ter todos os detalhes. Quem tiver, se tem mais alguém interessado nesse tópico particular, a gente pode conversar depois da palestra. Bom. Voltando para o Shielded VM, por que que é importante? Porque se você ganhar acesso ao host, você tem todo o acesso à VM e com o Shielded VM a gente protege isso. Agora, uma outra coisa importante que vem com o Shielded VM é o quê? É o Just-Enough Administration, onde você consegue dar para certos perfis ou usuários da sua infraestrutura, o privilégio de administração por um período de tempo. Então, com isso, e para quem já trabalha num provedor de serviço, nem todo mundo precisa ser administrador. Tá? E até um exemplo do próprio Azure, como é que funciona? No Azure, os nossos profissionais de suporte não são administradores. Eles não têm, inclusive, acesso a nenhum dos recursos. Quando você abre um chamado de suporte, através de Just-Enough Administration, o profissional de suporte, a conta dele, ganha direito no recurso que ele está mexendo. E aí ele só consegue mexer naquele recurso. Então, por exemplo, se é um problema de rede, a conta dele ganha direito por um período de horas ou de dias para o network controller. Ele vai lá no network controller e faz mudança. Mas se ele for no Hyper-V Manager, ele não vai conseguir. Tá? Então, por isso que esses dois recursos para mim são os mais importantes, porque um você garante que mesmo o host não tem acesso à VM sem as permissões, e segundo, você não os administradores não precisam ter mais direitos do que eles necessitam. Bom, a gente falou das quatro principais áreas de computação, rede, armazenamento e segurança que o Server 2016 oferece e como isso se associa à mentalidade do provedor de serviço. NanoServer. Quem aqui já viu o NanoServer funcionando? Quem já ouviu do NanoServer? Legal. Bom, o NanoServer, particularmente, eu acho uma dos melhores investimentos que a gente fez. Por quê? Porque eu mantenho um data center lá em Redmond, onde eu levo clientes. Eu tenho 400 servidores e praticamente a cada semana eu tenho um cliente diferente. E o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que distribuir máquina, reinstalar servidor. Tudo é automatizado. A gente usa AWS, System Center, mas ainda a distribuição é complicada. Por que é complicada? Uma imagem de Server 2008 R2 são 4,7 GB. E aí o que acontece? 4,7 giga. Ah, se você tiver rede 10 giga, tudo bem, é relativamente rápido. Em rede 1 giga, já vai demorar alguns minutos para fazer uma distribuição do servidor. E quando você faz 10 servidores ao mesmo tempo, essas coisas adicionam, porque são 4,7 giga andando de um lado para outro. E mais, se você tiver site distribuído e por algum motivo você tem algum tipo de métrica, de medição de tráfego, e você tem que transferir essas imagens, bom, aí você vai deixar o seu hoster ou service provider feliz, porque a sua conta no final do mês vai ser grande. Tá? O que aconteceu? O NanoServer é uma opção de distribuição, não é um role, não é uma coisa que você vai lá no adicionar e remover funcionalidades. Ele é uma opção de distribuição do Windows Server, onde a imagem do NanoServer são 470 MB, 10 vezes menor do que o Windows Server Full. Mais importante, o NanoServer não tem todos os serviços do Windows. Ou seja, quando você inicia o NanoServer, ele só tem o stack de rede, tem SSH, PowerShell, e é isso, acabou. Então, o que acontece? É um sistema operacional que boota muito rápido. Por que isso é uma vantagem? No ambiente da nuvem, é aquele negócio, você não quer demorar 5 minutos para bootar o seu servidor. Ou, mais importante, a distribuição também, você não quer demorar 20, 30 minutos para fazer a distribuição do servidor. Tá? E aí, até começa a adicionar alguns cenários onde você consegue fazer a distribuição do NanoServer tão rápido e ele boota tão rápido que você consegue automatizar o que? Sob demanda. Preciso de 10 máquinas virtuais novas? Legal. Inicia 10 processos para criar um Nano e esse processo vai terminar muito mais rápido do que ter o full server. Outra coisa importante: como existe um número de serviços limitado no NanoServer, a atualização é muito menor. Então, foi feito um estudo de todos os patches que a Microsoft liberou no ano de 2014. Menos de 20% desses patches se aplicam ao NanoServer. Então, você faz menos atualização. Por quê? Porque a área de superfície do Nano é menor. Legal. E a outra coisa interessante também, para certas aplicações, por um exemplo, servidor web, aquele servidor web que faz serviço, que serve estático. Tá? Eu estou olhando aqui para alguém que eu já tive essa conversa. Para que você vai ter um Windows Server mais o IIS? Né? O que você fazia normalmente? Você botava Linux com NGX. Agora você pega o Nano e roda com NGX. Por quê? A outra coisa do Nano é o seguinte. No Nano, a prioridade é suportar o que a gente chama das cloud-born applications, que são as aplicações que usam Ruby, Perl, NGX, MySQL. Todos esses frameworks de desenvolvimento, Node.js, públicos, são suportados dentro do Nano. Então, você tem uma imagem de 470 MB, é o Windows e roda as ferramentas mais comuns dessas aplicações feitas para a nuvem. Tá? Agora, outra coisa interessante do Nano é que o Nano não necessariamente é só um servidor para conteúdo estático. Ele também tem Hyper-V, ele também tem cluster, ele também tem servidor de arquivos. E com isso você consegue fazer o quê? Um servidor de Hyper-V, por exemplo, precisa de interface com o usuário? Não precisa, você só roda a máquina virtual. E, aliás, essa é a reclamação número um dos meus clientes. Poxa, por que eu tenho interface com o usuário no Hyper-V? Tudo bem que já faz alguns anos que você pode usar Server Core, mas mesmo o Server Core, apesar de não ter a interface, o tamanho do Server Core é a mesma imagem de um Server Full. No Nano, não tem interface. Se é um servidor Hyper-V, você precisa de 470 MB de disco, acabou. E olha que legal, você usa 470 MB de disco para bootar o servidor e o resto, o que você usa? Para o que é importante, que é o quê? É máquina virtual do seu cliente, significa mais dinheiro para você. Legal? E nesse aspecto, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu quero mostrar para vocês um vídeo. E eu vou pedir desculpa que eu estou usando um vídeo, E a razão que eu estou usando um vídeo é que, para a escala dessa demonstração, mostrar ao vivo seria inviável. Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui é o NanoServer como servidor Hyper-V, hospedando 3.400 VMs, máquinas virtuais, em um único servidor. Tudo bem que é um mega servidor, né? E aí eu vou mostrar algumas características de gerenciamento do NanoServer. Por quê? Porque uma das coisas que o Nano, uma das características do Nano é o seguinte: não tem interface. Então é para o bem e para o mal, né? O bem é o quê? Menos atualização, etc. Qual que é? Estou falando mal, mas não é bem o mal. Cara, não tem Control Alt Del Remote Desktop. Acabou. Você gerencia totalmente remoto. Então é importante o quê? PowerShell, fundamental para gerenciar o Nano. Obviamente, gerenciamento remoto através de PowerShell, ou as nossas ferramentas gráficas rodando numa estação. Maravilha. Deixa eu passar o vídeo aqui e aí eu vou explicando. Legal. Bom, o que a gente está vendo, esse é o Hyper-V Manager. Eu estava rodando o Hyper-V Manager na minha estação, conectado numa máquina remota, e aqui eu tenho 3.405 VMs. Tá? Uma coisa interessante. E detalhe, esse vídeo está no Channel 9, então eu posso passar o link depois. Tá? Da minha estação, eu conectei com o Hyper-V Manager, é uma opção, você vai lá, right-click no principal nó e conecta, ou pelo PowerShell. Né? Então, como é que eu gerencio o Nano através do PowerShell? Então, aqui o que eu estou fazendo, eu estou dando um ping na máquina, só para mostrar que a máquina está respondendo. DL980, Maituva é o nome da máquina. Legal, ping respondeu. Aí, o que que eu fiz? Eu só estou trazendo alguns dados sobre a máquina. Tá? Então, essa máquina é um DL980, da HP, são 160 processadores, com 1 terabyte de memória. Tá? Uma maquininha boa, sim, máquina legal. Como é que é? Esse é o meu. É, exatamente. O que acontece? Eu ia trazer, mas são 8 fontes, não ia ter energia. E aqui o que eu estou mostrando, então, o número de threads, né, são, de novo, 160 processadores rodando o Windows Server 2016. E aí uma coisa interessante é o seguinte: eu tenho 1 tera de memória e, para aquelas 3.400 VMs, eu estou usando 491 GB de memória. Por quê? Todas aquelas VMs são Nano também. Tá? E lembra, então, o Nano tem. Desculpa, ao contrário. 1 tera de memória e memória livre são 491. Então eu usei 512 mega para fazer para rodar 3.400 VMs. A gente não emitiu ainda o parecer final de qual é o requisito mínimo de memória para o Nano, mas eu consigo botar VM fácil com 256 mega. E até com 128 MB de RAM. E aí, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou executando uma contagem de processos, né? Então, como vocês podem ver, eu usei ali get process. Então, o total são 3.500 processos na máquina. 3.486 são processos do Hyper-V. Por quê? Para cada máquina virtual existe um worker process do Hyper-V. E aí, se você for fazer a conta entre 3.507 e 3.486, dá 20 e poucos processos. 20 e poucos processos é o quê? É o footprint do NanoServer. Ou seja, também um número de processos por default muito pequeno. Tá? Então, e aí o que eu vou fazer finalmente? Eu peço a contagem de VMs, né? Então, a primeira contagem é o quê? O número de VMs que estão rodando, 3.486, e depois a última contagem é o número de VMs que não estão rodando, que é zero, ou seja, eu tenho 3.486 VMs rodando, que é o mesmo número de worker process que eu tinha listado no outro exemplo, tá? Um dos exemplos de uso no Nano, que é o quê? Bom, Essa máquina física, eu só faço o hosting de VMs. Para que que eu vou precisar de muitos recursos? Rodo nano na máquina física. E, de repente, eu posso ter inúmeras VMs bem pequenininhas para servir conteúdo em NGX, por exemplo. Tá? E com isso, de novo, eu cheguei a 3.400 VMs. A gente acredita que dá para chegar em mais numa única máquina. Esse vídeo está disponível publicamente. E depois, no final da apresentação, eu passo o link para vocês verem. Legal? Então, esse é um exemplo de nano. O que isso significa? Gerenciamento. Pô, você tem. O sistema operacional é bem leve, muitos poucos recursos para gerenciar e a escalabilidade é muito grande. Legal. Detalhe: a VM é a mesma que rodaria no Hyper-V, no servidor full. Tá claro? Maravilha. A gente falou bastante de plataforma. Deixa eu voltar para o PowerPoint aqui. Bom. A gente falou muito da infraestrutura do servidor, o que o Server 2016 traz para um ambiente de nuvem. Uma coisa importante para ressaltar é que, do ponto de vista de procedimento, padrão, etc., o ciclo de aplicação não mudou, né? Então, a gente precisa criar uma aplicação, fazer distribuição, manter. O que mudou foi o seguinte: a agilidade, tá? E quando eu falo isso, tem muita gente que olha como um desafio, né, como um problema, mas eu acho que também tem muita oportunidade. E qual que é a oportunidade? A oportunidade é começar a operar os nossos data centers privados como se você fosse um provedor de serviço, de novo, para agilidade, para que para a sua área de negócio possa chegar e fazer um pedido e você consiga atender de uma maneira muito rápida. Para quem é um provedor de serviço, que você consiga fazer um onboarding de um cliente, ou seja, que o cliente chega no seu portal, passa o cartão de crédito, compra um recurso, num tempo muito pequeno. Porque se você não fizer isso, o que que ele vai fazer? Ele vai para outras soluções, porque o cliente está acostumado com isso. Hoje em dia, todos nós estamos acostumados com o portal de autoatendimento e que o serviço seja provisionado muito rápido. Bom, e para isso, a maior resposta da Microsoft é a consistência. A consistência do que nós fornecemos para a nuvem privada sendo consistente com a nuvem pública, né? Permitindo o quê? Permitindo que um recurso que seja criado para o Windows Server no seu data center, você consiga migrar para a nuvem, por um exemplo. Né? Ou um recurso que esteja na nuvem, você consiga trazer para dentro do seu data center. Outra coisa, todo o conceito de configuração, provisionamento e controle, similar ao que a gente tem na nuvem pública. Uma pergunta: quem aqui usa ou já ouviu falar do Windows Azure Pack? Legal. O que é o Windows Azure Pack? Windows Azure Pack é um componente que você baixa de graça. Ele fica no topo do Windows Server do System Center e ele permite o quê? Ele traz um portal, que é o mesmo portal do Azure. Ele traz o conceito de provisionamento, de regras, de cota, a conta de usuário. Mesmo conceito que você tem na nuvem pública, o Windows Azure Pack traz para quê? Para a sua nuvem privada. E o que isso significa? Significa que hoje, né, atualmente, quando a gente fala de consistência com a nuvem pública, lá dentro do data center do Azure, você tem um portal, você tem uma infraestrutura definida por software, essa infraestrutura usa o Windows Server, e em cima disso você consegue rodar diferentes tipos de aplicação, em Windows, em Linux. E no seu data center, o que que você tem? A mesma necessidade. Rodar de diferentes tipos de aplicação virtualizadas. A infraestrutura é o Windows Server e, em cima do Windows Server, existe o Azure Pack e o System Center. Isso é o que a Microsoft fornece hoje em dia. Legal. E qual é a evolução? A evolução é a seguinte: a evolução é chamada Microsoft Azure Stack. Como eu mencionei, hoje em dia você já tem paridade com Azure através do Windows Azure Pack. O Windows Azure Pack usa, fica em cima do System Center e do Windows Server. Com o Microsoft Azure Stack, essa consistência fica ainda mais forte, né? Então, um dos maiores diferenças do Azure Stack, e de novo, o Azure Stack vai vir junto com o servidor 2016, é o seguinte: a definição de serviços, como que você cria os seus serviços, é totalmente é a mesma que você usa no Azure. Uma das coisas que a gente vai trazer dentro do Azure Stack é o Azure Resource Manager. Quem já ouviu falar do Azure Resource Manager? Bom, Azure Resource Manager. Então, pensando em Azure, existe o portal versão 1 e a versão 2, que é o portal novo. A versão 1, você pode fazer criação de recurso, tem maneiras de criar templates. Na versão 2, eles evoluíram isso com o uso de templates do Azure Resource Manager, que basicamente é uma linguagem de definição de infraestrutura, onde você define o seguinte: eu quero criar uma VM, essa VM tem configurações de rede X, e dentro dessa VM eu quero instalar SQL Server e SharePoint, por exemplo. Você submete esse template dentro do Azure, ou pela interface gráfica ou pela API, e o Azure faz a criação do recurso. A gente está trazendo o Azure Resource Manager para dentro do Azure Stack. Então, o que isso significa? Significa o seguinte: com a Azure Stack, os seus templates que rodam, que funcionam dentro do Azure, o mesmo template vai poder ser executado na infraestrutura da nuvem privada. E a flexibilidade que isso permite é o seguinte: você define os seus recursos usando esse template, e em momento de distribuição você escolhe: eu quero fazer o target dessa distribuição na minha nuvem privada ou na nuvem pública. Então, um resumo do Azure Stack em termos de arquitetura é o quê? Azure Stack é baseado em Windows Server. Porém, dentro do Azure Stack, nós temos inovação e código que, na verdade, vem do Azure. Os recursos de IaaS, de Infrastructure as a Service e PaaS do Azure vão estar disponíveis dentro do Azure Stack. E, no topo disso, nós temos o Azure Resource Manager, que permite o quê? Permite que você use exatamente o mesmo template da nuvem privada e da nuvem pública. E, na verdade, o seu data center começa a ser uma extensão do Azure, não somente em termos de interface com o usuário, mas de APIs e de templates. Bom, com isso, esse é a maior evolução da nossa plataforma, e basicamente o investimento do Azure Stack se resume em quê? Na nossa experiência do Azure para trazer para o on-prem. E o mais legal, o que que é? Que essa consistência já, como eu disse, já existe. Então, o que vocês estão vendo é o quê? É um screenshot de Windows, de Microsoft Azure, aqui do lado, no canto da tela. E agora, no centro, é o mesmo screenshot do Windows Azure Pack. Então, isso existe hoje. Hoje em dia você consegue usar o Windows Azure Pack para quê? Para trazer para o seu cliente interno o mesmo comportamento que ele tem no Azure. O que vai acontecer é o seguinte: que a evolução disso é o Azure Stack, que não só a interface e a API fica consistente com a versão 2 do Azure, mas também o ARM, o Azure Resource Manager. E qual que é o principal ponto para você aprender e estar pronto para quando o Azure Stack estiver disponível? é familiarizar com o Azure Resource Manager. Então, se vocês aqui já usam, se vocês não usam Azure, está no momento de começar a usar. Se vocês usam Azure, mas não usam ARM, comecem a usar ARM. E para isso, lá no portal do Azure tem uma opção onde você clica e fala: eu quero usar a nova experiência do Azure. Clica naquela opção e começa a aprender ARM. Por quê? Porque quando a gente lançar o Azure Stack, todos os seus templates você vai poder rodar on-prem. Bom, com isso, o meu tempo acabou. A gente cobriu muitos tópicos em muito pouco tempo. Se houver alguma dúvida, eu vou estar aqui na frente do auditório por mais alguns minutos e depois do lado de fora. Eu queria agradecer a presença de vocês. Eu estou muito feliz que a maior parte de vocês ficou na sala. Então, como eu disse no começo, eu ia tentar muito trazer conteúdo que justificasse a sua escolha. Eu espero que vocês não tenham se arrependido. De minha parte, foi um prazer falar para vocês. Mais uma vez, obrigado e aproveitem o resto do evento. Obrigado.